Bem-vindos a mais um episódio do Neurocast. Esse é o Neurocast sobre o problema da mente. Qual será o problema da mente? O Neurocast é um projeto de extensão na Universidade Federal do ABC que leva neurociência para pessoas interessadas em neurociência. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, mas depois ele se apresenta. Eu sou a Luísa.
Thiago.
Bárbara.
Rodrigo.
E o nosso convidado é Vitor Marques, nosso querido professor aqui da Federal do ABC. Vitor, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, equipe do Neurocast. Boa tarde, neurovintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Neurovintes é ótimo. Vitor, então, quem é você? Como você chegou aqui? Por onde você andou? Por onde você passou? Conta a sua história pra gente. Sua história acadêmica ou o seu perfil do Tinder, como você achar melhor.
Acho que eu vou pular hoje o perfil do Tinder, mas...
Como vocês chegaram no perfil do Tinder?
Porque a gente pediu pra ele fazer o perfil do Tinder antes. Na gravação, sabe?
Entendi.
Mas eu acho que o meu perfil do Tinder é algo como...
E ele tem, hein, gente? 33 anos, viu?
Deixa eu procurar isso.
Professor, nerd e militante.
Muito bom.
Bom, meu, eu sou Vitor Max, eu venho do Ceará. Sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, depois com mestrado em Filosofia na Universidade Federal do Ceará e doutorado em Filosofia também na PUC do Rio Grande do Sul. Bom, acho que desde muito jovem me interessei por questões epistemológicas ou mesmo metafísicas, mesmo antes de saber da palavra
que era
metafísica.
Isso?
Né? E a minha passagem pela biologia, até hoje é o campo da ciência que mais me interessa, que mais me instiga, que mais me fascina. Nessa minha passagem pela biologia, eu logo enveredei por questões, primeiro de teoria da complexidade, auto-organização, sistemas caóticos, esse tipo de coisa. E outro sobre a natureza do conhecimento e como nós nos tornamos criaturas capazes de conhecer, o processo evolutivo, do desenvolvimento das capacidades de racionalidade da mente humana e tal. Esses temas foram, acho que, espontaneamente, suavemente, me empurrando para a filosofia. E como eu preferia estar na biblioteca que no laboratório, então eu acabei, né, adotando essa roupagem de filósofo. E vim parar na Federal ABC, que de alguma maneira me contempla nos meus interesses múltiplos, mas também me acolhe nessa minha vontade de fazer uma pesquisa de natureza interdisciplinar, conectada com as discussões na fronteira do conhecimento internacional.
E uma coisa que eu queria te perguntar é que, assim, pelo menos eu, quando eu estava na escola, eu não sabia assim, o que era filosofia, o que o filósofo faz. E aí, tipo, você escuta uma pessoa que foi biólogo e foi para filosofia depois. Como que acontece a transição? Porque a gente sempre pensa, não, você é X, mas X nunca é só aquilo, né? Então, como é que foi para você essa transição? Você já falou que você sempre se interessou um pouquinho, mas foram dois mundos... É possível ser as duas coisas ao mesmo tempo? Conta pra gente.
Olha, certamente é possível e muita gente o foi, né? Acho que ao longo da história do pensamento, sobretudo a história do pensamento ocidental, que é o que a gente conhece melhor, os grandes filósofos eram também grandes cientistas naturais. Né? Começar por Aristóteles, que para mim é o grande paradigma de filósofo, mas é também talvez o primeiro biólogo. E é também o primeiro sujeito a fazer um livro de psicologia, que é um livro de filosofia da mente também. Então, esse foi um tema muito forte na minha disciplina de filosofia da mente esse quadrimestre. O texto do De Anima, né, logo no começo ali da filosofia grega, o Aristóteles talvez o primeiro grande sistematizador de um corpo teórico bem estruturado, e ele já estava fazendo biologia, psicologia e filosofia da mente tudo ao mesmo tempo. Né? Então, toda a história da filosofia é cheia de filósofos e cientistas. Infelizmente, eu não estou à altura desses grandes nomes, né? Então, o que eu faço é... Bom, o que eu gosto de fazer, que sempre gostei de fazer, é ler, discutir o que eu leio e pensar em problemas. Então, na filosofia, eu encontrei um lugar onde eu poderia fazer isso e conseguir sobreviver também, né? E dar aula, que é uma coisa que eu gosto. Então, foi aonde eu consegui me abrigar. Mas eu penso que o melhor da discussão filosófica sempre esteve em contato com com a discussão científica contemporânea, atual. Os filósofos estavam sempre... Né, todos os grandes produtos da filosofia, ao meu ver, estiveram em contato com os grandes temas correntes, né, da sua época, seja em epistemologia, seja em ciências ou em política. Né? Acho que a filosofia torna-se mais interessante quando ela vai para fora de si mesmo e discute os grandes temas da sua época.
Eu acho que é apropriado agora a gente falar um pouquinho, não sei se dá diferença, mas assim, de filosofia e ciência. Vamos já começar com esse atacando isso, porque vou ser sincera, não sei, assim, se alguém me perguntar por que filosofia é filosofia, ciência é ciência, e por que filosofia não é ciência, e ciência não é filosofia, eu não sei o que falar. Então, existe uma diferença?
A gente pode tentar abordar historicamente essa questão. Historicamente, as ciências naturais ou as ciências particulares, elas, de alguma maneira, vão brotando da filosofia. Então, você tem no começo as pessoas que estão interessadas em entender como o mundo funciona, entender como as sociedades estão organizadas. Isso era tudo um grande campo de conhecimento. E geralmente, as pessoas que estavam produzindo matemática estavam também interessadas em ter uma teoria da física, uma teoria da natureza, digamos assim. É da onde as ciências naturais surgem, né? O que a gente tem visto é que, historicamente, toda vez que um campo de pesquisa, um campo de investigação delimita de forma muito clara uma metodologia, um espaço dos seus objetos conceituais, então esse campo se autonomiza da filosofia e busca sua trajetória própria, digamos assim, né? Então, toda vez que a gente sabe bem do que a gente está falando, a gente passa a fazer ciência e não filosofia, né? Porque, de alguma maneira, a filosofia está sempre em aberto, né? É uma atividade de natureza crítica que está fazendo, refletindo sobre os conceitos mais básicos possíveis. E quando você está fazendo ciência positiva, propriamente dita, você não está se perguntando, ah, o que é um neurotransmissor, o que é uma sinapse. Todos esses conceitos são tidos como já dados e você opera em cima deles. Até na epistemologia a gente vê, por exemplo, num autor como o Thomas Kuhn, de filosofia da ciência, que quando os cientistas perdem a confiança nos seus conceitos mais básicos, é porque aquele paradigma está entrando em crise, né? Depois vai ter que ter uma revolução para... E nesse período revolucionário da ciência é justamente quando os cientistas começam a falar de novo como filósofos. Eu falo, mas o que é isso, afinal? O que é gênio? O que é evolução? Quando os cientistas entram nessa reflexão, digamos assim, sobre os próprios pressupostos conceituais da sua atividade, né, então eles estão uma recaída filosófica até que o terreno se estabeleça de novo. Bom, agora nós temos confiança, está sólido aqui, tem umas regras básicas que estruturam um campo de investigação, então vamos fazer uma ciência particular, e aí a coisa caminha independente da filosofia. Agora, nesse processo de autonomização, né, vamos imaginar que você tem no começo esses grandes pensadores que estavam interessados pelo mundo e tudo que há neles, né? Então, assim, por tudo, né? E, portanto, fazendo teorias muito abrangentes. E o processo de criação das ciências particulares é também um processo de especialização, né? Então, os campos definidos vão se autonomizando não apenas da filosofia, mas uns com os outros. O que produz a capacidade de nós aprofundarmos num campo de fenômeno específico, mas, por outro lado, cria uma fragmentação do conhecimento, né? Eu enxergo também como uma parte do trabalho da filosofia, pelo menos dessa filosofia contemporânea, que é posterior à fragmentação do conhecimento, ou posterior à autonomização das esferas de conhecimento, a tentativa de produzir uma nova visão integrada das coisas. É, acho que tem um filósofo que, para mim, é uma das maiores influências intelectuais, que é o Wilfred Sellers, que ele fala, bom, uma característica própria da filosofia é que ela não tem um objeto específico. Se ela tivesse, ela viraria uma ciência como qualquer outra, né? Mas ela tem essa preocupação de ter um olhar para a totalidade. Para o filósofo é importante saber como as coisas, essa é uma frase do Sellers, né? Como as coisas, no seu sentido mais amplo possível, se encaixam no seu sentido mais amplo possível. Ou seja, como é que a gente pode ter, a partir dessa multiplicidade de áreas de conhecimento, uma espécie de visão integrada do mundo e de como o próprio ser humano se encaixa, né, nesse mundo. Então, Sellers falou, bom, uma grande tarefa da filosofia, isso tem tudo a ver com a filosofia da mente, como a gente vai ver daqui a pouco, é tentar articular a imagem científica de mundo, a imagem que as ciências estão nos dando de como a matéria está organizada e como funciona o mundo material, de uma visão manifesta, que é uma visão anterior à ciência, e a visão tradicional que nós usamos para interpretar que tipo de entidade nós somos, né? Entidades com capacidade de agência, com livre-arbítrio, que são responsáveis, que, né, se comportam, direcionados por normas, né? Então, como é que a gente encaixa essa visão da ciência, que tende a ser uma visão desencantada, impessoalizada, da nossa própria visão, que nós precisamos nos ver enquanto pessoas que agem no mundo, né, e quanto sujeitos morais e de conhecimento ao mesmo tempo? Isso é uma das grandes questões que eu acho que não só é uma questão da filosofia da mente, embora para mim é a questão central da filosofia da mente, mas é também uma questão central da metafísica, porque como é que a gente faz uma teoria do que é se nós não incluímos nessa teoria do que é a capacidade de uma criatura que é capaz de fazer essa teoria do que é? Bom, isso a gente retorna a esse ponto.
Bárbara, conta um pouquinho pra gente por que, que você queria falar desse assunto.
Eu adoro.
Então, inicia, por favor, a discussão pra gente. Qual que é o problema que a gente veio aqui encarar hoje?
Qual o problema, Victor? Você pode falar um pouco de como você começou a gostar disso?
Bom, eu tenho uma formação de biólogo e eu acho que eu tenho também uma certa mente de biólogo. E isso resulta, o que não é tão comum nas humanidades, acho que não é tão comum na ciência, na filosofia, perdão, é um grande entusiasmo pela produção científica, né, e uma grande confiança nessa produção. Eu acho que a imagem científica de mundo é a imagem mais interessante, mas também a mais sofisticada, mais empiricamente adequada, em algum sentido, uma imagem epistemicamente melhor do mundo, certo? Bom, então, eu confio nessa imagem científica de mundo. E assim, mais científico de mundo me diz que o universo tem seus, sei lá, quanto hoje está estimativa, 15 bilhões, por aí, né? A Terra teria algo em torno de 4,7 bilhões, a vida na Terra 3,8 bilhões, então a gente tem que imaginar que existiu um momento no universo em que não existiam pessoas pensando e observando o universo. As coisas existiam, mas não tinha ninguém para observar essas coisas. Existia matéria inanimada antes de existir almas, né? A gente tinha falado do Aristóteles falando de anima, o livro sobre a psique, que é um livro de biologia de alguma maneira, mas também um livro de filosofia, realmente um livro de psicologia. Existia uma matéria inanimada antes de ter o anima, a alma, a mente, queira chamá-la, bom, da forma como preferir. Então existe uma história de como isso surgiu. Existe uma história desde o momento onde não tem subjetividade nenhuma, onde não tem observação nenhuma, onde não tem pensamento nenhum, até o momento em que aparece no interior dessa natureza uma entidade, uma criatura que é capaz de sentir o mundo, experimentar o mundo, pensar sobre o mundo, construir representações sobre o mundo, fazer ciência a respeito desse mundo e, por fim, constituir uma imagem científica que nós consideramos relativamente adequada desse mundo. Então, como a gente veio desse planeta de 4,7 bilhões de anos sem nenhuma pessoalidade, sem nenhuma mente, para estarmos nesse momento pensando sobre isso e construindo uma representação desse próprio processo? Né? Esse, para mim, é talvez a coisa mais assim surpreendente e maravilhosa também, porque enquanto cientista, eu acredito que eu sou composto por células e que na atividade do meu pensamento, agora que eu estou tentando convencer vocês de certas ideias, falando sobre representações, mas isso tudo depende de uma certa atividade cerebral. E como é que esse aglomerado de células consegue produzir experiências, produzir pensamentos? Você olha, abre um crânio de uma pessoa e você só vê lá aquela geleia e tal, você pode fazer uma... usar técnicas menos invasivas, né? Fazer uma ressonância ou alguma coisa, um EGS, mas você vai ver, sei lá, atividade elétrica ou um aumento da concentração de uma determinada substância, e como aquilo ali produz pensamento. Isso é muito maravilhoso, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental para mim. Então, como é que a gente estava numa situação em que a matéria não estava pensando e de repente tem agora uma partezinha do universo que faz uma teoria sobre o universo.
É sensacional, né?
É sensacional.
Eu acho que é emocionante, né? Assim, eu me sinto tipo, nossa, eu sou parte do universo.
Então, retomando essa questão da história do pensamento, né? Acho que o problema da mente, tal como ele se nos apresenta hoje, ele tem uma história também, né? E uma parte dessa história tem a ver também com a história da formação da imagem científica, porque nós nem sempre tivemos uma visão da natureza desencantada, né? Uma visão da natureza onde o começo era a impessoalidade, né? Acho que talvez a visão da natureza originária, digamos assim, é de um encantamento generalizado, né? Então, onde o que não existia era essa matéria inanimada, né? Então, a gente pode pensar, como alguns autores falam, de um animismo originário, né? Onde é fácil ver tudo na natureza como transbordando de vida, e as coisas em geral como pessoas, né? Só uma pessoa. A gente vê que ao longo da tradição de pensamento ocidental, você teve uma tendência de ir esfriando a matéria, digamos assim, né? Uma parte tem a ver com uma certa herança religiosa do cristianismo, né? Então essa separação do corpo como algo que assim, é inferior ou... Né, e uma alma elevada, então a alma está ali meio que presa ao corpo, mas ela pode eventualmente, né, se libertar. Então a morte é uma libertação da alma desse túmulo que é o corpo, a matéria. Mas sobretudo com o desenvolvimento da ciência moderna, você tem essa noção de que dá para entender muito bem a natureza utilizando as técnicas da física mecânica. Você não precisa compreender a natureza em termos de o que é que a matéria deseja, o que é que as coisas desejam. Você explica em termos de leis mecânicas de uma causalidade eficiente. Tá? Então você não precisa de postular um telos, né? Na filosofia a gente fala muito de telos, uma finalidade, uma causa final. Você não precisa postular finalidade para as coisas da natureza. Né? Você pode dizer, não, isso aqui é só um evento se segue ao outro mecanicamente. São as leis de causalidade, né? Isso vai criando a ideia de uma matéria que é inerte, que é completamente objetiva, que é mensurável, que pode ser tratada matematicamente, né, que não tem nenhuma vida, que não tem nenhuma atividade própria. Né? E essa é a visão de matéria mecânica, por exemplo, que está na base das filosofias mecanicistas e tal. Então, um sujeito como Descartes, que seria o pai do dualismo moderno, que ele nos deu, de alguma maneira, os problemas com os quais a filosofia da mente até hoje está se engalfinhando, né? Quando eu estava dando uma disciplina de filosofia da mente esse quadrimestre, e praticamente todos os autores dos textos da disciplina começam falando do Descartes. Né? Por quê? Porque o Descartes foi justamente esse filósofo e cientista, né? Então, o Descartes é um daqueles gênios polymath, né? Que estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, era um grande matemático, inventou lá as coordenadas cartesianas, né, a geometria analítica, mas era também um físico, fazia pesquisa em física sobre as propriedades da matéria, mas ele tinha esse problema epistemológico, né? Ele falou, olha, essa ciência que está se desenvolvendo, a ciência começa a aparecer com Kepler, com Galileu, essa nova física, né, que trata a matéria matematicamente, quantitativamente, mensurando a matéria e calculando, né, suas propriedades a partir da aplicação de leis mecânicas. Isso parece dar muito certo para o mundo material, né? E a ciência está se tornando bem sucedida, ou seja, esse modelo de explicação está se espalhando, está dando conta de cada vez mais fenômenos. E essa é a história da ciência, né? O modelo mecânico foi se espalhando e foi conquistando várias áreas. Mas ele pode dar conta de tudo? Ou a pergunta fundamental do Descartes, ele pode dar conta da possibilidade mesmo de se fazer ciência? Ele pode dar conta do que é esse sujeito que está tratando o mundo dessa maneira mecânica? Porque existem condições de possibilidade para que o conhecimento seja possível. Você precisa, quando você está fazendo conhecimento, você está usando da razão. Mas o que é a razão do ponto de vista mecânico? As coisas mecanicamente não têm razão. A razão é regida por normas, pelo que deve ser, pelo que não deve ser, e não por causalidade. Então parece que para você ser um cientista que trata mecanicamente o mundo, você já precisa estar num certo espaço de razões. Você tem que estar nesse espaço onde você pode fazer inferências, pode justificar uma certa crença, questionar crenças, criticar. Isso são o que os sujeitos racionais fazem. Inclusive, para fazer ciência, eles precisam fazer isso. Então, Descartes falou, bom, tem essa coisa extensa, mensurável, que é o que a física está lidando, e lidando com muito sucesso, pronto, esse é o mundo material. Mas tem uma coisa que não é extensa, que não é espacial, que é uma coisa que pensa. Né? Então, é a res extensa e a res cogita. E ele separou as duas coisas. Tá? Então, são dois tipos diferentes de coisas, duas substâncias, uma substância extensa e uma substância pensante. Esse é o dualismo moderno, clássico do Descartes. Isso marcou época, primeiro porque fez duas coisas muito importantes, né? Legitimou, deu uma justificativa racional para a possibilidade de fazer ciência, fundamentou epistemicamente a ciência e, por outro lado, estabeleceu certos limites da ciência, né? Quer dizer, a ciência é boa para estudar o mundo físico, mas não para estudar o sujeito do conhecimento. Eu vou precisar de outros métodos que não são os métodos da ciência empírica mecânica. Porque são dois tipos de coisas diferentes. E isso, até essa divisão do trabalho, né? Então, tá tudo bem, os físicos podem ficar com as pedras, mas as almas ficam com os filósofos, de alguma maneira. Essa divisão intelectual do trabalho também permite uma certa articulação com as crenças religiosas, digamos assim, né? Tudo bem, então a ciência mecânica dá conta dessa matéria inanimada. Mas tem coisa que não é matéria inanimada, que é alma, que é animada e tal. Então isso daí é o que os filósofos podem tratar, né? De alguma maneira, mas também pode ser a esfera da teologia, digamos assim. E aqui, aí nesse campo da coisa pensante, a gente pode colocar também uma alma imortal, né, que por ser diferente do corpo, pode continuar vivendo uma hora que o corpo acaba. Esse é o problema tal como Descartes formula. E esse fantasma do Descartes, né, bom, o corpo do Descartes pode ter ido embora, mas o fantasma dele continua nos atormentando. Nós pensamos a mente, basicamente, nos termos dualistas e intelectualistas que o Descartes estava pensando. Então, a mente é algo separada do corpo, que tem uma história diferente da história do corpo, ligada a algo externamente. Nós, como pessoas, concretamente, mesmo Descartes ia reconhecer isso, né? Nós somos coisa pensante e coisa extensa, né? Corpo e mente juntos, né? Mas existe a princípio, uma separação dessas substâncias. E o que marca esse campo do mental é justamente essa capacidade da razão, né? O Descartes usava, por exemplo, essa ideia, bom, comportamento, dá para você pegar uma máquina que é organizada mecanicamente, né, e simular esse comportamento. Por exemplo, você tem um patinho lá, né, e você tinha uns autômatos já na época do Descartes que imitava lá o comportamento do pato. Não imitava tudo, mas o Descartes dizia, bom, isso é uma questão de tempo, a gente vai melhorar a nossa engenharia e daqui a pouco esse meu pato autômato vai ser indiferenciável de um pato, digamos assim, que nasce biologicamente. Mas tem uma coisa que nós não podemos reproduzir dessa forma mecânica, né? E o Descartes colocava duas coisas, a matemática, a capacidade de fazer matemática típica dessa mente pensante e o uso da linguagem. Isso parece ser uma competência que está longe do alcance dos animais, por exemplo. Então, para o Descartes, animal é coisa mecânica, extensa. Tá? Eu posso tratar como a ciência trata qualquer outro sistema. Pode ser um sistema físico complexo, muito complicado, tem muitas partes e tal, mas opera mecanicamente como qualquer outra coisa. Não tem interioridade, não tem sentimento, não pensa nem nada. Até o animal é tudo extenso. No ser humano, que é essa coisa que faz matemática e que se comunica verbalmente, aí não, aí eu tenho que ter uma outra coisa que explique esse tipo de funcionamento. Esse é um problema que fica com a gente até hoje, né? Tem alguma outra coisa, fora os seres humanos, que tem consciência? Consciência é uma coisa que vem em graus. Eu posso simular comportamentos, mas não simular propriamente pensamento, que aí entra em toda a questão atual da inteligência artificial hoje em dia, né? Então, esse framework, esse registro intelectualista, mentalista e dualista ainda está muito com a gente, seja no senso comum, onde todas as pessoas falam normalmente a minha mente, o meu corpo, são coisas diferentes, mas também os cientistas tendem a pensar o fenômeno mental justamente como um campo separado do, digamos assim, do mundo físico, com as suas próprias regras e tal, e que é basicamente voltado para esse elemento da razão. Serve para nós ainda? Não sei, né? Acho que sobretudo ao longo do século XX, acho que a maioria dos filósofos foram, com o passar do tempo, incorporando essa confiança na imagem científica e tentando dar explicações naturalistas para o fenômeno da mente. Né? Ou seja, entender também como essas competências mentais, elas não caem do céu, elas não são uma outra coisa diferente, mas elas fazem parte da natureza também. Mas isso é um grande debate, né? Então, em que medida essas propriedades e competências mentais são reduzíveis à natureza? Que tipo de natureza teria que ser essa para essas propriedades serem? A gente teria que rever o que é natureza para encaixar o mental? Em que medida é possível produzir artefatos não biológicos que tenham essas mesmas competências? Bom, essas são várias questões que continuam conosco até hoje e, de forma geral, sem muito consenso na comunidade filosófica.
Você falou muito sobre consciência e quando você falou do autômato, eu acho que daria para linkar um pouco sobre o que as pessoas pensam em geral e aí trazer para a cultura pop como seria um robô ou uma pessoa que foi produzida, mas que tem consciência.
É, por exemplo, um episódio de Black Mirror, que é uma série que tem no Netflix. Não somos patrocinados, não estou fazendo propaganda. Mas é um episódio que, spoiler, um menino morre, né? E ele tem uma esposa, e a esposa tá grávida, e aí ela fica muito triste. E aí ela pede para fazer uma simulação dele, né? Então eles fazem uma análise da linguagem dele nos e-mails, do comportamento na rede social, e pega a análise da voz dele, e aí ela consegue falar com ele no telefone, ele manda e-mail pra ela, como se ele não tivesse morrido, digamos assim. Tem um dia que ela fica meio desesperada, ela fala, não, eu quero um corpo. Aí eles fazem um corpo, um androide, né, com um corpo igualzinho dele, que tem a personalidade dele, né, assim, então o comportamento que ele fazia na rede social, nos e-mails, enfim. Fica aí a dúvida, esse cara era o marido dela, tu parecia o marido dela, se comportava, falava, soava como o marido dela, mas o marido dela estava morto. Eu acho que existe um elemento... Não, acho que existe um elemento, assim, de fascínio, de, tipo, até onde a tecnologia pode chegar. Então, um dia a gente pode chegar numa situação onde fiz uma cópia minha, a cópia tem a mesma memória, a mesma consciência, mesmo tudo, né?
Sim. O que você considera que é você?
Bom, Bárbara, sobre essa sua questão, eu acho que a gente tem que entender que intuições filosóficas diferentes resultarão em respostas diferentes. Por exemplo, eu não sei quais são os seus compromissos metafísicos fundamentais, né? Cada pessoa costuma ter mesmo irrefletidamente, né? Todos nós temos uma espécie de metafísica tácita, que a gente acha que o mundo é mais ou menos assim, as coisas se encaixam dessa forma, né? Como eu estava falando, a comunidade filosófica contemporânea, sobretudo a comunidade filosófica analítica, isso tem crescido até mais nas últimas décadas a ser naturalista. Então, a encarar que seres humanos fazem parte da natureza. Isso pode ser óbvio para alguns ou chocante para outros, né? Não sei qual é o caso de vocês. Mas, se você é um naturalista e você é colocado frente ao experimento mental que replica molécula por molécula um ser humano, não sei se essa tecnologia é possível, mas certamente é concebível, né? Então, nós filósofos não temos laboratórios, nós fazemos experimentos mentais, né? Vamos imaginar que a gente tem uma máquina que replica você molécula por molécula, nas posições relativas em que elas estão. Se você é um naturalista, você vai achar que, bom, tudo que você pode fazer, a sua réplica fisicamente igual pode fazer também. São duas entidades mentais separadas, agora cada um vai pensar suas coisas e a partir daí vai ter novas experiências e pode até desenvolver personalidades diferentes com essas experiências subsequentes, não é uma única mente, né, ligada. São mentes, são rotas mentais independentes, mas ela teria toda a capacidade, né? Se você acha que não, matéria não é o suficiente, tem que ter um quê a mais, tem que ter outra substância, sei lá, um pó de pilim-pim-pim, um espírito, uma essência vital, né? Então, não sei o que aconteceria. De repente, sairia da máquina um ser humano, mas que não se levantaria, não estaria acordado. Ou então, que faria as coisas, mas não seria capaz de pensar ou sentir, não sei, né? Vai depender de como funciona a sua metafísica, né? Na minha metafísica, certamente, o sujeito que vai sair dessa máquina copiado átomo por átomo vai ser capaz de ter as mesmas competências mentais, verbais, morais que você tem. Inclusive, vai se comportar igual a você, né? Esse comportamento vai divergir a partir do momento em que eles têm experiências diferentes, né? Tudo, bom, como são, ocupam espaços físicos diferentes, eles certamente vão trombar com outras coisas e tal. Bom, essa é uma coisa, né? Mas isso nós estamos falando de entidades que são biologicamente idênticas, tá? Bom, de entidades biologicamente idênticas, se você é um naturalista, você vai imaginar que elas têm as mesmas competências, né? Agora, uma outra questão é saber se eu posso ter a mesma coisa ou as mesmas competências, os mesmos comportamentos de um ser humano em uma entidade que é construída sobre outro substrato, que é feita de outra coisa. Que é, por exemplo, que ela é um computador. O cérebro, o que seria o cérebro nela, na verdade, é construído, do ponto de vista da engenharia, como um computador digital nosso. Aí tem várias teses diferentes. Uma das teses é a da IA forte, a inteligência artificial forte, né? E a todo o ramo da inteligência artificial, desde o começo, ela foi voltada a essa ideia de criar algo como a inteligência humana, né? Então, mesmo os primeiros computadores eram chamados de cérebros eletrônicos. A inteligência artificial nasce com a computação. Tanto é que o Turing, né, que é o sujeito que faz a concepção teórica do que é um computador antes de ter um computador físico, é também um dos primeiros sujeitos a discutir inteligência artificial. Tem um artigo clássico na revista Mind sobre o teste de Turing, que é justamente para saber quando você pode dizer que ali é uma pessoa, né? E o teste dele é basicamente um teste de competência verbal. Eu converso com um computador. Se o computador consegue me convencer que ele é uma pessoa, então ele é uma pessoa. É funcional. Se ele tem as saídas razoáveis, assim, as saídas que as pessoas poderiam ter, né? E eu converso com ele, eu não consigo distinguir que ele é uma pessoa, então ele é uma pessoa.
Tipo a Siri, né?
Hã?
Tipo a Siri.
Pode ser, mas a Siri não passa no teste de Turing, né?
Não.
Não. Tipo Her.
Tem o Ex Machina.
Ah, tá. O Ex Machina eu não assisti. Mas o Her, por exemplo, é um caso desse. É um filme muito bonito, fotografia é legal, recomendo que vocês assistam. Também não sou pago para ninguém do Her, mas... É um sistema operacional que é feito para falar com a pessoa, né? E aí o sistema operacional começa a falar e começa a se mudar também, né? Se autotransformar. E ele é totalmente indistinguível de uma pessoa, tanto é que o sujeito que compra lá se apaixona pelo sistema operacional dele. Bom, ali é claramente uma mente. É uma mente até muito parecida com a mente humana, digamos assim, né? Nós não temos hoje ainda um programa de computador que tenha passado no teste de Turing. Pode ser porque é um teste difícil, mas nós estamos resolvendo os problemas técnicos de engenharia, né? E eventualmente nós vamos conseguir produzir um programa de computador cujas competências verbais sejam indistinguíveis de um ser humano. Se isso é assim, basta para algo ser considerado consciente, para algo ser considerado uma pessoa? O que é que nós faríamos, por exemplo, com um sistema operacional desse? Ele teria direitos, né? Temos valores éticos, digamos assim, né? Portanto, nós não poderíamos desligar esse sistema operacional, porque estaríamos destruindo uma consciência e tal. O programa da inteligência artificial forte, ele parte do pressuposto, que é um pressuposto funcionalista, que o substrato no qual está instanciado a mente, ele é irrelevante. Então, a mente pode ser implementada. Veja, toda é a linguagem computacional, né? Que a mente pode ser implementada num cérebro biológico, mas ela também pode ser implementada num cérebro eletrônico. Isso não faz nenhuma diferença, porque a mente seria um programa de computador. Isso é um elemento abstrato. Então, a nossa velha dicotomia corpo-mente vai ser agora refletida numa dicotomia hardware-software. Esse software mental da inteligência humana, ele poderia ser implementado num hardware, mas poderia ser implementado também num hardware com outra arquitetura, totalmente diferente. A tese funcionalista em filosofia da mente, que baseia um certo computacionalismo, né, que foi a tese, eu diria, predominante na ciência cognitiva na década de 70, 80. Então, o hardware não importa, do que é feito, não importa. O que importa é essa estrutura abstrata, capaz de processar informação. Então, mente é processamento de informação. Nesse sentido, se eu consigo ter informação suficiente de você para montar, remontar, fora da sua cabeça, o seu programa, né, então eu poderia me aproximar de algo que é fundamentalmente você, o indistinguível de você. Claro, por que eu fiz toda essa volta? É para falar do episódio Black Mirror, né, onde esse é o caso. Então, quando você tem, justamente agora que as pessoas estão direto nas redes sociais, né, então esses algoritmos da rede são uma quantidade imensa de informação, de big data, de que coisas nós falaríamos, como nós comportaríamos e tal. Né? Então, você pega todo esse acúmulo de informação desses vários programas que estão seguindo a nossa vida o tempo inteiro, eu não consigo cristalizar ali os padrões que estão presentes na minha estrutura cognitiva. E se eu posso fazer isso, por que eu não posso transformar num programa de computador que vai rodar agora em outro substrato material que já não é o cérebro humano? Né? Então, eu poderia replicar essas características básicas da mente. Se a mente é um padrão de processamento informacional, então não importa se está num cérebro biológico ou se está num computador digital. Daí eu posso replicar isso em vários substratos. Isso coloca, claro, essa possibilidade para algumas pessoas muito tentadoras de uma imortalidade, né? Porque o nosso corpo biológico envelhece, pode sofrer um acidente, como foi o caso do episódio, né? Então é um corpo frágil. Então seria legal você ter esse padrão, que é a sua alma, capaz de sobreviver para além do seu corpo biológico. Né? Então esse desejo da imortalidade, que sempre de alguma maneira guiou também as pretensões do projeto científico da modernidade, de extensão ilimitada da vida, né? Pode encontrar por aí um mecanismo de extensão da vida. Pode parecer muita viagem, mas gente inteligente acredita nisso. Né? Por exemplo, o Ray Kurzweil, que foi chefe de pesquisa do Google, não sei se ainda é. Eu estava trabalhando no Google até pouco tempo atrás. Né? É um daqueles milionários do Vale do Silício, alguém que fez lá uma invenção, ficou rico e depois criou várias invenções, e esse cara não quer morrer. Ele não só não quer morrer, como ele quer, inclusive, ressuscitar o pai dele.
Nossa.
Né? Então, ele guarda muita informação do pai para ter um acervo de informação e, de repente, poder instanciar de novo aquele padrão informacional e agora em outro mecanismo. Né? Então, um meio da imortalidade poderia ser tentando manter o corpo vivo por mais tempo, mas outro meio dele dizer, não, esse corpo biológico realmente fica para trás e o que importa é padrão informacional, e esse padrão pode ser implementado em outros substratos. Essa é uma visão. Devemos estar falando dos vários compromissos metafísicos. Né? Mas vários autores questionam também essa possibilidade, questionam os pressupostos do funcionalismo e questionam a identificação entre mente e software. Por exemplo, o Searle, né, que é um John Searle, é um filósofo analítico importante, trabalhou primeiro em filosofia da linguagem, depois foi um dos grandes nomes da filosofia da mente, sobretudo na década de 90, que você teve uma redescoberta do interesse pelo tema da consciência especificamente. Né? E o John Searle defende a tese que ele chama de naturalismo biológico. Então, a mente não é independente do substrato, ela não é neutra com relação ao substrato. A mente é causada pelo cérebro, assim como o estômago causa a digestão. Você pode até tentar simular um certo comportamento mental, mas você não vai estar simulando a consciência. A consciência é algo que é causalmente produzida pelo cérebro. Ele fala assim, ah, isso é um problema científico, a gente ainda não sabe como é causalmente produzido, mas as neurociências uma hora vão nos dizer como isso é causado. Mas é causado pelo cérebro. Então está intimamente relacionado com a estrutura biológica cerebral. Né? Portanto, não é livre de substrato, né? Neutro com relação ao substrato, como seria a tese funcionalista. Há divergências aí. E outros apontam que o corpo é muito importante, que nós não somos uma mente, que a visão cartesiana sempre nos impeliu ou nos conduziu a pensar numa mente desincorporada, né? Quase como um fantasminha dentro de uma máquina, digamos assim. E essa mente desincorporada poderia ser apreendida de maneira computacional, né, enquanto um programa de computador. Né? Mas, na verdade, a mente não é algo, não é uma coisa, como Descartes achava. A mente seria um processo, e esse processo é um processo biológico de relação entre corpos, corpos no espaço e tal. Então, por exemplo, alguém como o Ivan Thompson, né, que é um aluno do Francisco Varela, e criaram toda a teoria da inação, ou paradigma cognitivo da inação, vai dizer assim: eu penso muito como o Bateson, Gregory Bateson, que foi um ciberneticista, biólogo, antropólogo da década de 60, 70. Fala assim: onde é que está a mente? Está aqui, na cabeça? Não, está aqui, entre nós, né? Não em um lugar, não é uma coisa, mas uma relação dinâmica. E essa relação é necessariamente uma relação incorporada. Você não tem uma mente desincorporada, mas uma mente corpórea. A mente é o que a gente faz com o nosso corpo. Não é algo que controla o nosso comportamento. São formas diferentes de ver o problema que nos dariam respostas diferentes a esses tipos de perguntas, né? Também, então, por exemplo, alguém que trabalha com essa compreensão de uma mente corpórea ia ficar muito mais cético com relação à possibilidade de copiar a mente a partir de dados informacionais.
Queria comentar que eu vi um artigo esses dias de divulgação científica que estava falando de células que são sensíveis à luz que a gente tem, que não estão na retina. E elas acho que foram descobertas depois do ano 2000, assim, coisa recente. E que elas são importantíssimas para o nosso ciclo circadiano, né? Para noite e dia, tal, funções biológicas. E aí, eu acho que é muito interessante pensar nesse sentido, porque a questão da cognição incorporada, que a gente até comentou em outro episódio já, para que você precisa perceber a luz para uma percepção não visual, né? Se a luz é só importante para a visão, né? Então, se o corpo não é importante para nada, né? Só, a sua mente só está no seu cérebro, então, para que o seu corpo tem esses mecanismos que não são tão, sei lá, esperados, assim? E eu achei muito legal essa notícia.
Pois é, acho que tem duas coisas interessantes aí, né? Além dessas que você já trouxe, é que primeiro mostra que nós somos sensíveis a uma série de estímulos que estão no nível pré-consciente, digamos assim. Né? Nós não percebemos essa iluminação, ou essa entrada, digamos assim, sensitiva, por meio dessas células que não são do olho, do tecido ocular, né? Mas elas nos afetam mesmo assim, no nível abaixo do nível da consciência, né? Então, isso para a gente pensar também o que é consciência, né? Que é uma pergunta que a gente não se fez ainda, porque a gente tem várias maneiras, e ao longo da história a gente usou essa palavra, é uma palavra muito ambígua. Esse é um dos principais problemas de filosofia da mente, é tentar garantir que nós estamos falando todos da mesma coisa, né? Então, por exemplo, a gente pode, às vezes, falar de consciência, inconsciência, no sentido de tá consciente é tá acordado, né? Tá inconsciente é tá dormindo, desmaiado, anestesiado. Mas, por exemplo, um cachorro, então, quando ele tá acordado, tem esse tipo de consciência. Não é disso que nós estamos falando? Consciência é vigília, né? Você pode usá-la nesse sentido, de vigília, mas não, isso não parece aprender toda a carga semântica, né? Por exemplo, um outro uso muito forte de consciência, inconsciência, foi pela psicanálise. O que o Freud estava colocando a possibilidade de que existem pensamentos inconscientes, né? Coisas que, na verdade, seriam próprios da coisa pensante, no ponto de vista cartesiano, né? Mas que não estavam acessíveis à nossa introspecção, né? Não estavam acessíveis à nossa atenção. Nós não conseguimos, a não ser por um processo de análise e tal, que essas coisas podem vir à consciência, digamos assim. Mas essa ideia foi uma ideia muito... O Freud não foi o primeiro a fazê-la, mas talvez foi o primeiro sujeito que argumentou de forma mais sistemática. Ele pode ter lembranças, conteúdos mentais, pensamentos que são inconscientes. Essa ideia de que uma boa parte da nossa vida se passa abaixo da consciência é muito importante para as ciências cognitivas, mas de uma outra maneira. Embora o próprio Kendall, que é um sujeito que foi muito importante na Revolução Cognitiva, dizia: olha, isso é um insight que de alguma maneira nós herdamos do Freud mesmo, né? A gente pode fazer uma ligação entre ciência cognitiva contemporânea e essa análise teórica freudiana do inconsciente, mas para a ciência cognitiva o que é importante é dizer assim: existem vários processos de processamento de informação, de funções cognitivas, que acontecem em níveis subpessoais, Por exemplo, eu estou consciente da minha experiência visual, estou consciente que tem um tamborete aqui na minha frente. Mas eu não estou consciente do processo de produção dessa imagem. Para que eu tivesse a experiência desse tamborete, os estímulos passaram pela minha retina e foram processados no lobo occipital, tá toda uma teoria computacional da visão, por exemplo, né? Mas esses processos computacionais, como essa imagem é produzida, como essa experiência é produzida, isso eu não consigo acessar conscientemente, né? Só joga para a minha consciência esse resultado, digamos assim. Tanto é que eu nem penso no tamborete como uma representação mental, eu penso no tamborete como algo que está lá e que me aparece imediatamente pela visão, né? Mas se os neurocientistas cognitivos estão certos, na verdade, o que eu estou vendo não é diretamente o tamborete, eu estou vendo uma reconstrução imagética, né, representacional, resultado de um processo de computação de informação realizado pelo meu cérebro. Isso se você é um neurocientista cognitivo, né?
Um tamborete não é um tamborete.
Mas como essa imagem foi processada, isso tá abaixo do meu limiar de consciência. Ou mesmo quando eu estou, por exemplo, falando com vocês, no meu processo de falar, eu não estou pensando na organização gramatical das minhas frases, eu não estou fazendo isso conscientemente. É quase como se tivesse um módulo computacional que organizasse esse processamento de informação e me entregasse já frases gramaticalmente corretas. Essa é, por exemplo, a tese do Chomsky, que você tem até um módulo gramatical inato, até, que você vem de fábrica com ele, é um circuitozinho já feito. Mas, bom, eu não estou consciente de como eu estou organizando a minha linguagem gramaticalmente, mas eu estou fazendo isso, né? Então tem esse fenômeno, esse sentido de consciência também. Tem um outro sentido que esse talvez seja a discussão que os filósofos fazem mais, né? Que é consciência enquanto experiência qualitativa. Esse é o velho problema da filosofia que aparece como qualia. Na verdade, esse problema, eu falo um velho problema da filosofia, mas é sobretudo um problema da filosofia do século XX e do século XXI. Esse problema do qualia não aparece tanto assim. Por exemplo, Descartes, quando ele vai falar de substância pensante, a delimitação dele não é a capacidade de ter experiência, de sentir as coisas subjetivamente. Não, é o raciocínio, a possibilidade de entrar nesse espaço de razões. É isso que está demarcando essa substância pensante. Mas para os filósofos da mente contemporâneos, o principal problema, alguns vão chamar como o problema difícil, the hard problem of consciousness, seria o problema da experiência subjetiva, dessa nossa capacidade de ter qualia, essa coisa inefável que eu não consigo falar, mas que eu estou sentindo, né? E aí eu aperto aqui, dou um beliscão na minha mão e eu tenho uma sensação de dor, uma sensação subjetiva de dor. Você não consegue ver, né? Você não consegue sentir, é só minha, ela é em primeira pessoa, tá? Mas ela existe, né? Como um dado bruto. Então, para alguns filósofos, esse seria o problema difícil. Porque o problema do comportamento é um problema que os funcionalistas conseguem resolver, né? Dado grande capacidade computacional, você poderia fazer um comportamento que simulasse qualquer outro tipo de comportamento. Como o Descartes achava que você não conseguiria, por exemplo, simular um comportamento verbal, simular um comportamento matemático. Com o computador, essas coisas passaram a se tornar mais concebíveis, né? Acho que o Descartes falava antes de ter um computador. Então, um computador, uma das primeiras coisas que a inteligência artificial fez com o computador foi algoritmo para provar teorema, jogar dama, que tudo isso parecia ser pensar, fazer matemática e tal. Então, isso que o Descartes achava que era mais difícil, né, parece que a inteligência artificial resolve com alguma facilidade. A parte verbal ainda não. Talvez a parte conceitual, normativa da razão, talvez não. Mas pelo menos ela consegue produzir coisas que simulam com muita fidedignidade o que nós fazemos, né? Então, para o Chalmers, esse é o problema fácil da consciência, é um problema técnico. Pode ser difícil, mas com a boa engenharia eu resolvo, né? O que seria o problema difícil mesmo era essa natureza da sensação, de você ter essa sensação do vermelho, qualia do vermelho. E aí a gente poderia pensar, essa é a possibilidade, é o experimento mental do Chalmers, né, que você tem um zumbi, que é o sujeito os zumbis aparecem muito na filosofia.
Experimentos mentais da filosofia são ótimos, né?
O que é um zumbi? Bom, mas o zumbi do Chalmers, ele não é muito aquele zumbis do filme que fica, cérebros e tal. Ele é um zumbi que ele é igualzinho a você, na verdade. Ele faz tudo o que você faz, conversa com você, inclusive. E se você perguntar pra ele se ele tem consciência, ele vai dizer, claro que eu tenho consciência. Então, funcionalmente, ele é idêntico, mas não tem nenhuma luzinha interna, digamos assim. Não tem um foguinho interior. Não tem qualidade subjetiva, não tem interioridade. É isso que o Chalmers está nos colocando na possibilidade. Nós podemos conceber algo que se comporta exatamente igual a um ser humano, mas não tem experiências subjetivas. Isso seria o zumbi para o Chalmers. O Chalmers acha que isso é muito fácil de conceber, isso é logicamente resolvido. Eu não consigo conceber direito, mas pode ser um problema meu, né? Eu acho que é uma coisa difícil de encarar. Ainda mais se a gente pensar, mas como é que seria esse zumbi? Ele seria fisicamente idêntico a nós também? E o próprio Chalmers às vezes coloca essa possibilidade de ser fisicamente idêntico, né? Aí eu acho, pá, eu não consigo realmente imaginar que algo fisicamente idêntico não vai ter as mesmas experiências que eu tenho. Aí eu acho que você teria que ser dualista, digamos assim. Quem fica muito obcecado com esse problema do qualia, das sensações subjetivas e tal, e ao mesmo tempo quer manter compromissos naturalistas, de que nós somos parte da natureza, não somos um algo além, um que a mais, esse do dualismo tradicional, acaba sendo forçado muitas vezes a adotar posições panpsiquistas. Mas você dá, então, é porque essa experiência é um primitivo, é algo básico do universo. Todas as coisas têm algum nível de experiência. Né? O panpsiquismo é essa tese. Né? Todas as coisas têm algum nível de experiência. Talvez a gente, organizado de uma forma mais complexa, tenha experiências mais ricas, mais sofisticadas e tal, mas o átomozinho lá na sua simplicidade tem uma experiência muito simples, é a interioridade do átomo. Eu não engulo muito isso, não, né? Mas se você imaginar que o qualia é um dado bruto, inegável, tá? E que, por outro lado, o naturalismo é inegável também, então, de alguma maneira, você vai ser empurrado para essa solução. Alguns outros autores vão tentar trabalhar isso deflacionando o qualia. Esse é o caso do Dennett, por exemplo. Vai tentar dizer, olha, esse negócio de um qualia inefável não é essas coisas todas, tá? Isso, inclusive, é até inacessível do ponto de vista da ciência, então eu não preciso nem colocar ele na minha teoria naturalista, digamos assim. O que eu tenho que levar em conta é o que as pessoas falam, né? Então, o Dennett vai falar, olha, eu não vou fazer fenomenologia, que é a descrição da experiência, mas eu posso fazer heterofenomenologia, ou seja, levar em conta o que as pessoas falam da experiência deles. Então, quando eu estou tentando construir um artefato que seja, em alguma medida, consciente, o Dennett é alguém que vai tentar fazer isso, vai tentar fazer primeiro inteligência artificial clássica, depois inteligência artificial robótica. Ele está engajado com cientistas para fazer isso daí também. Ele fala assim, bom, se eu tenho um sistema que tem entradas sensoriais, ele consegue se localizar no mundo e tal, e depois ele desenvolve um sistema de linguagem que, inclusive, vai verbalizar como ele está se deslocando no mundo, ele vai dizer, bom, eu estou sentindo isso. Falar, por que que você fez isso e não isso? Não, porque eu vi uma mesa, vi um tamborete na minha frente. É assim que o robô vai falar, do jeito que a gente fala também. Né? Então, aí você tem que deflacionar esse problema do qual. Não tem esse que a mais, esse je ne sais quoi, né? essa coisa inefável que eu não consigo colocar direito em palavras. O que eu tenho são sistemas bastante complexos, com a maquinaria computacional muito pesada, que são capazes de fazer alguma descrição desses estados informacionais internos. E é isso. É tudo que basta para alguém como Dennett, né? Se vocês estiverem interessados, esse tipo de discussão aparece muito numa outra série, que essa eu gosto muito, essa eu quero recomendar, que é a série Westworld, né, que eu acho que é talvez uma das séries mais interessantes para a gente pensar hoje assuntos de filosofia da mente.